Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador que acompanha aqui a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um 3 em 1 aqui na Pan. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, tanto o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Panflix, o aplicativo que a Jovem Pan lançou em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads. É gratuito e lá tem conteúdos exclusivos que você não ouvirá no rádio e nem verá nas nossas plataformas digitais. Então eu aqui quero te sugerir, baixe o Panflix, é bem bacana. Bom, vamos iniciar então o nosso 3 em 1 aqui nesta tarde de terça-feira e contando com os nossos comentaristas. Eu quero começar apresentando aquele que é o nosso comentarista convidado hoje, ele que está lá em Brasília, que faz os pingos nos is, mas que a gente puxou só hoje aqui para ele trazer a sua visão, seus comentários aqui para a gente. Zé Maria Trindade, tudo bom, Zé? Obrigado por participar aqui do 3 em 1.
Salve, Paulo. Muito boa tarde a todos. Diogo, Constantino. Olha, aqui em Brasília está aquela história do fogo de monturo, né? Aparentemente tudo tranquilo, calmo, mas por baixo pegando fogo. Aparente é esse recesso parlamentar, viu, Paulo? No mais, a política comendo solta aqui nos bastidores e vamos trazer isso aqui.
É isso.
Obrigado pelo convite.
Ótimo, bom ter você aqui com a gente, Zé. Diretamente dos Estados Unidos, também aqui no nosso telão ao lado esquerdo do nosso Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino. Fala, Consta, tudo bom?
Fala, Paulo, boa tarde ao Zé Maria, boa tarde ao Diogo também, a todo mundo que nos acompanha e vamos nessa.
Vamos nessa então. E comigo nos estúdios, Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Paulo, tudo bem para a audiência. Um abraço para o Constantino e bem-vindo, Zé Maria.
Bom, vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. Ministério da Saúde informa que não pode ser responsabilizado pelos atrasos na chegada das vacinas da Coronavac aos estados brasileiros. Popularidade do governador João Dória cresce após a aprovação da Coronavac por parte da Anvisa, enquanto a de Jair Bolsonaro cai. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a relação do governo federal com a China tem travado a importação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você, como em todos os dias, participe aqui do nosso programa respondendo à pergunta do dia, que é a seguinte: Você acha que o governo federal deve mudar a forma como trata a China? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 5 minutos, chegou a hora de começar o 3 em 1 nesta terça-feira.
3 em 1.
Vamos nessa para a nossa primeira pauta, então, porque o Ministério da Saúde informou que não pode ser responsabilizado pelos atrasos na chegada das vacinas da Coronavac aos estados brasileiros. Durante pronunciamento, o ministro Eduardo Pazuello lembrou que a ideia inicial do governo era iniciar a imunização apenas nesta quarta-feira. Por isso, segundo ele, toda a estratégia teve que ser revista, já que os governadores pediram que o envio fosse antecipado. Ainda ontem, Pazuello se negou ao responder perguntas sobre a solenidade que estava prevista para acontecer nesta semana em Brasília e que iria marcar o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Dentro do governo, a avaliação é que ficou evidente a falta de protagonismo do governo federal em um dos momentos mais importantes de combate à pandemia. Mesmo com esse atraso, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, já iniciaram a vacinação. Rodrigo Constantino, você começa.
Paulo, parece evidente que ocorreram erros aí da parte do governo federal, né? O ministro Pazuello sempre foi muito bem visto justamente por sua especialidade, que é a logística. Agora, nós temos que levar em conta que, de fato, houve uma antecipação, mesmo que seja um dia, isso altera, claro. O Brasil é um país continental, estamos falando de 26 estados, o negócio não é trivial, né? Então, existe todo um esforço aí de poder atender essa demanda e colocar a vacina na ponta final, né? Em municípios distantes e tudo mais. Está sendo feito, né? Agora, o que me causa espécie nessa história toda, nesse debate todo que hoje está em destaque na mídia, de novo, né? A sensação que eu fico olhando de fora é que nós estamos falando da peste bubônica e que chegou a cura. E aí nós estamos discutindo que um dia de algum tipo de atraso ou atrapalhada, mesmo que tenha ocorrido atrapalhada, vamos aceitar essa premissa, é uma coisa assim inaceitável, fatal. E não é verdade isso, né? Isso é uma narrativa. Então, o governo federal está incomodado, o presidente está incomodado com a perda de protagonismo nessa história do começo da vacinação, até porque o governador de São Paulo, que é o grande protagonista, ele fez questão de trazer uma enorme espetacularização para esse episódio, para esse momento. Né? É um direito dele, eu acho que errou na dose, exagerou, mas tudo bem, é do jogo político. Mas o que eu vejo é exatamente um excesso de politização desde o começo da pandemia. Isso não tem feito bem para o país. Então, e a mídia, na minha opinião, tem participado desse show, né? E com, obviamente, um partido evidente, um lado claro, né? Então, assim, a pergunta que eu deixo para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, é essa. De repente, nós estamos há um ano de pandemia, o isolamento que ia ser 15 dias, renovável por mais 15 para achatar a curva, virou algo quase permanente e não resolveu muito, vamos combinar? Por isso estamos aqui. E aí tem a segunda onda, tem a segunda cepa, tem a máscara, tem um monte de coisa, e nós estamos há um ano falando disso, né? Então, a pergunta que eu faço é, de fato, um dia de eventual atraso, de repente virou uma coisa assim espalhafatosa, a ponto de virar a manchete, ter que discutir quem é o responsável por isso, apontar dedos? Eu estou achando isso tudo muito exagerado, para ser bem sincero. Aliás, eu tenho achado, e eu nunca escondi isso, tudo muito exagerado desde o começo, né? Eu acho que estamos vivendo tempos de uma histeria coletiva que coloca em risco não só a nossa economia e nossas vidas, como a nossa liberdade, né? E podemos falar isso já do assunto principal, que é a pergunta do dia aí, que diz respeito à China. Mas o fato é que um dia de atraso ou não na entrega das vacinas não deveria ser um big deal, né? Não deveria ser sequer um issue. E, de repente, parece que é a grande questão, a ponto de ser chamada de tudo que é jornal aí hoje, né? Querem achar o responsável por esse atraso fatal. E não é nada disso. Isso é mais uma narrativa política.
Zé Maria Trindade.
Pois é, o ministro Eduardo Pazuello sofre um cerco jamais visto. A impressão que eu tenho nas coletivas é de que os repórteres já chegam dizendo: ministro, o senhor tem direito a ficar em silêncio, tem direito a um assessor de imprensa, porém tudo o que disser aqui servirá contra o senhor no Jornal Nacional. A situação é claramente essa. Há um cerco fechado contra o ministro e eu entendo que é para atingir o governo e principalmente atingir as Forças Armadas. É um general, isso não é pouco, é um general da ativa no governo e realmente acaba atingindo a imagem das Forças Armadas e esse parece ser o objetivo claro. Eu acompanhei no Palácio do Planalto, no terceiro andar do Palácio do Planalto, um local nobre, uma formação de um comitê de crise e lá estão representantes de todos os ministérios, inclusive da ABIN, e tudo conectado para que a vacina fosse transferida imediatamente. E tudo aconteceu. Eu vi a lista dos voos da FAB levando as vacinas. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões, mais de 212 milhões de habitantes, mas muito mais do que o número de habitantes, é um país continental, muito grande a extensão física do país. E mesmo assim, a vacina foi distribuída no mesmo dia. Por que não cobram isso dos governadores e dos prefeitos para colocar para funcionar? Aqui no Distrito Federal, que é pequeno, esse quadradinho aqui é pequeno, houve atraso. E veja bem, sejamos francos, abertos e transparentes, isso não é vacinação em massa, isso é simbólico. É bom, bem-vinda, essa simbologia. Nós não temos vacina nem para 1% da população. Então, criticar atraso numa simbologia desta, a gente vê que há uma má vontade contra o ministro Pazuello. Olha, eu conheço esse processo, viu, Paulo? É difícil de vencê-lo. É ir preso e ficar calado com direito ao advogado.
Diogo Schelp.
Esse atraso de algumas horas na distribuição da vacina é um problema menor. Preciso lembrar que a Anvisa aprovou a vacina da Coronavac, da Fiocruz, no domingo. Na segunda-feira, a vacina já estava sendo distribuída para os estados e muitos estados conseguiram, inclusive, já vacinar na própria segunda-feira. Alguns estados teve um atraso ali, uma questão de logística. Algumas horas depois, na terça-feira de manhã, hoje de manhã, conseguiram receber a vacina, mas, de fato, não é um problema maior. Quer dizer, perto da espera de semanas para que a vacina começasse, a vacinação começasse no país, esse é um problema menor. Não se compara, por exemplo, não tem a mesma ordem de grandeza da questão logística, do problema que o Ministério da Saúde enfrentou em Manaus com a distribuição de oxigênio, quando já se sabia do problema, já estava divulgado, o Ministério da Saúde já tinha sido avisado e o que foi enviado não era suficiente para atender as necessidades. Isso sim é algo que merece ser cobrado, esse atraso pequeno não é um problema tão grande. Essa ansiedade por esse atraso de questão de horas aí talvez se explique pelo fato de que o Reino Unido começou a vacinação no início de dezembro. E desde então, até ontem, quando iniciou a vacinação no Brasil, 50 países já haviam se juntado aí no grupo de países que tinham iniciado a vacinação. Então ficou aquela sensação de que o Brasil estava muito atrasado. Diante disso tudo, temos que comemorar o início da vacinação. O Zé Maria falou uma coisa que é verdade, é simbólica, porque não vai ter vacina para todo mundo, não é uma vacinação em massa ainda. Faltam doses para sequer para completar a vacinação do grupo prioritário, mas deve se comemorar. E o Brasil tem tudo para fazer uma vacinação excelente. O Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, sempre foi um dos países mais eficientes em fazer esse tipo de atividade. Mas o gargalo não é esse. O gargalo não é a capacidade dos nossos técnicos, não é a nossa rede de imunização. O gargalo é a falta de doses de vacina e de insumos para fabricar a quantidade de vacina necessária para a população.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque a relação do governo federal com a China tem travado a importação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19, admitem integrantes do alto escalão do executivo. O tema foi pauta da reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros na tarde de ontem. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo temem que o impasse diplomático impeça a chegada do princípio ativo da Coronavac, o ingrediente farmacêutico a
ativo. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, marcou uma reunião com o embaixador chinês com o objetivo de resolver o atraso. Segundo Maia, ações e declarações do governo federal têm atrapalhado as conversas. Zé Maria Trindade, e aí, tem atrapalhado ou não?
Quem atrapalha é o presidente da Câmara. Quando há uma negociação, isso a gente aprende em qualquer livro de política sobre o poder atravessado. No poderoso chefão, a gente vê claramente ali o pai dizendo ao filho, quando eu estiver conversando, você não dê nenhuma ideia porque você me fragiliza. É a intenção, é fragilizar, é criar um poder paralelo. É um poder paralelo, uma tentativa de traçar com a China e com a Índia caminhos diferentes do Palácio do Planalto. É claro que a negociação só pode ser feita através do Poder Executivo. É quem vai importar, quem vai autorizar e quem vai pagar. Eu admito que o Brasil, no sentido de familiares do presidente, os filhos do presidente e ministros do próprio presidente, fizeram de uma maneira desnecessária ataques a imagens aí de países que são importantes para o Brasil, quando se fala em mercado, como a China, que é, além de ser o nosso maior importador de insumos básicos aí, como soja, aço, e principal mesmo a pauta é soja e carne, mas também tem aço e outros produtos. Mas muito além, todo mundo fala da China compra, a China compra, mas a China vende para o Brasil produtos importantes, como insumos hospitalares, peças e peças de montagem aqui no Brasil, que se houver uma interrupção, o sistema nacional o sistema industrial brasileiro para, né? Então, a gente ouve falar muito que a China compra, não, a China vende muito para o Brasil. A balança é positiva para o Brasil, ou seja, o Brasil exporta mais. Mas o que o Brasil compra da China é de vital importância para a montagem de produtos aqui no Brasil, televisores, equipamentos eletrônicos e carros, né? Então não pode tratar um parceiro comercial dessa monta assim. É evidente que esta relação comercial não interfere na relação ideológica e no regime brasileiro, e muito menos o da China, né? Eu não acredito, Paulo, eu estou ouvindo, eu não acredito que esse tipo de prurido possa interferir nas relações comerciais. A China compra os produtos brasileiros porque são produtos bons e competitivos. E o Brasil compra equipamentos da China porque é o caminho natural.
Diogo, interfere ou não?
Interfere, pode interferir sim na relação nessa compra, nessa possibilidade de compra. Agora, uma notícia, o que tem essa notícia, que é um detalhe de bastidor interessante, é que o Ernesto Araújo, o chanceler, ele agora estaria tentando uma reaproximação com o governo chinês, falando lá com o chanceler chinês seguidamente. O chanceler Araújo, que endossou os ataques que o Zé Maria falou, os ataques do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a figuras da China, o próprio embaixador. E essa aproximação é boa, essa tentativa do chanceler de aproximação com o governo chinês é boa. O problema é que em diplomacia ninguém nasceu ontem, né? Uma boa relação precisa ser construída ao longo do tempo, não apenas no momento em que bate o desespero e você precisa daquele país para alguma questão importante, estratégica. Porque o desespero faz um país ficar à mercê de chantagens do outro país. E se de fato a China estiver retendo esses insumos que já estavam separados para o Brasil por uma questão política, como uma retaliação, então, de fato, podemos chamar isso de chantagem. Ainda que haja informações também de que há também alguma questão comercial, de que seria mais negócio vender para outros países, porque o Brasil é um país em desenvolvimento e não precisaria pagar a mesma coisa. Essa questão da China, de se relacionar bem com a China, não é a mesma coisa que baixar a cabeça. É uma questão de manter uma estratégia de longo prazo e evitar que seja necessário baixar a cabeça num momento como esse, de ter que se colocar de joelhos, ficar implorando para que o país libere os insumos que são necessários para a fabricação da vacina.
Constantino, respondendo à pergunta do dia, você acha que tem que mudar a forma como o governo trata a China ou não?
Pois é, Paulo, isso também foi debatido, inclusive no Jornal da Manhã hoje, eu e o Diogo participamos, e olha só, a minha visão é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil precisa adotar uma postura pragmática e diplomática com o seu maior parceiro comercial. Isso é o óbvio, isso é o que acontece. Não é à toa que continuam as relações comerciais enormes, o Brasil importando um monte de produtos da China e vendendo um monte de produtos para a China, né? Então, isso é o mundo inteiro tem vivido mais ou menos isso. Agora, tem até um livro interessante chamado Backlash, que mostra exatamente como que essa postura agressiva da China tem gerado uma forte reação. Não é o Brasil, é o Reino Unido, é a Austrália, que também vende muito para a China, é o próprio Estados Unidos, sob o Trump, né, que mudou de postura e, na visão de muitos, ainda bem, porque se depender da visão diplomática mais soft power dos democratas, do Obama da vida, que agora volta com o Joe Biden, a China fica mais ousada, como fica mais ousado o Irã e a Venezuela e todo o regime que é inimigo da liberdade. Por que que eu disse, então, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Porque tem muita gente que confunde, na minha opinião, de forma proposital, por ser necessário manter um grau de pragmatismo por a China ser o nosso grande parceiro comercial, querem que a gente passe pano, faça vista grossa para o que a China simboliza no mundo hoje. E o que a China simboliza no mundo hoje? Não só a origem da pandemia, né, como na Guerra Fria 2.0, a maior ameaça que existe ao mundo livre. A China intimida quem não consegue comprar. Ela tenta comprar as pessoas e depois, se não conseguir, tenta intimidar. Essa é a política externa da China. É uma política globalista e imperialista, né? Então, nós não podemos aceitar a subserviência, nós não podemos acatar esse tipo de pressão e aceitar a chantagem e pagar o resgate, porque senão nós viramos o quê? Uma província chinesa. Eu não tenho a menor dúvida que tem muito jornalista no Brasil que adoraria isso, né? Eles sempre defenderam essa ideia, porque eles, no fundo, padecem de uma patologia anti-americana e eles não têm apreço pelo que simboliza a América e o Ocidente em termos de liberdades individuais, capitalismo e coisa e tal. Eles dizem que sequer existe comunismo no mundo hoje, eles não entendem que a China pode se abrir comercialmente para o mundo e manter um regime comunista como, de fato, o faz há 70 anos. A União Soviética também ensaiou várias vezes esse tipo de reaproximação ao mundo e nunca deixou de ser, enquanto não foi a lona, em 92, o Império Soviético nunca deixou de ser um regime comunista. E ali na Guerra Fria 1.0 também era exigido isso, você ter clareza moral de qual lado você estava. Porque os Estados Unidos representavam o farol da liberdade, o líder do mundo livre, e do outro lado o Império Soviético significava exatamente esse modelo totalitário, opressor, coletivista. Hoje é parecido. Então nós temos que ter clareza moral e pragmatismo. O que que significa isso? Na questão do 5G, que envolve sensibilidade de interesse estratégico, segurança nacional e tudo mais, tem que manter a China de fora. Agora, vamos vender soja e vamos comprar insumo de vacina? Vamos. Agora, eles também têm interesse em participar desse tipo de comércio. Nós não podemos aceitar essa posição de tanta fraqueza, né? Esse embaixador aí que intimida, que manda carta para deputado falando para não reconhecer a eleição em Taiwan, ele passou antes pela Argentina. Vamos ver o que aconteceu lá na Argentina, qual foi o rastro de opressão e intimidação que ele deixou no país. Nós não podemos aceitar isso. O Rodrigo Maia é uma espécie de despachante do regime chinês. Ele é voluntário quase para ser simpático a esse regime e a esse embaixador. Tanto é que ele nunca defendeu o Congresso Nacional quando deputados denunciaram essa cartinha absurda e inaceitável, ou quando esse embaixador começou a atacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, aquele que foi mais votado na eleição de 2018. Não importa o que você pense a respeito do ponto de vista do Eduardo, ele é um deputado federal do Congresso Brasileiro. E ele tem direito e liberdade de expressar o que ele pensa do regime chinês e fazer analogia com o caso de Chernobyl nessa pandemia. Ele tem todo direito. O Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, tinha que ter saído em defesa do Congresso, mas ele saiu apressadamente em defesa da China. Então nós não precisamos desse tipo de político no Brasil que é muito apressado em se mostrar um cachorrinho abanando o rabo em relação à ditadura comunista chinesa. Então, falar grosso, com independência, com soberania nacional, é uma coisa. Ter clareza moral do que representa a China em termos de ameaça geopolítica é uma coisa. Agora, praticar comércio de forma pragmática é outra. Isso aí eu sou totalmente a favor e não vejo ninguém no governo dizendo o contrário.
Diogo Schelp pedindo a palavra.
Interessante o que se coloca aí na questão da relação com a China, porque, na verdade, nada disso seria necessário se a política externa brasileira seguisse um princípio que já vem desde o início da Rio Branco, que é a busca pela autonomia na diplomacia, na política externa. O Brasil sempre se notabilizou por uma continuidade no fazer diplomático que, evidentemente, de governo para governo mudava em questão de ênfase, prioridades e assim por diante. Mas essa autonomia sempre foi uma coisa que se buscou na diplomacia brasileira. E autonomia, no caso, na relação com a China, seria exatamente isso. Defender os interesses brasileiros, respeitar os outros países, mas sem precisar passar a mão na cabeça daquilo que está errado, por exemplo, a questão dos direitos humanos na China. E isso foi obtido ao longo de muito tempo. A gente precisa lembrar que a aproximação do Brasil com a China aconteceu no governo do Ernesto Geisel, na ditadura militar. Ernesto Geisel, que não podia ser de forma alguma acusado de ser comunista. E naquela época a China era, isso sim, comunista, bem mais até em questões econômicas do que hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é de se esperar que o Brasil não entre agora numa crise diplomática com a China por causa dessa questão dos insumos. Isso não interessa ao Brasil e, a depender de como lida o governo brasileiro com isso, pode vir a ser uma desculpa para dizer que não temos vacina, porque a China não quis dar o insumo. Então, é de se esperar que esse problema seja resolvido e que não vire uma desculpa para o Brasil não ter a vacina.
Muito bem, são 5 horas e 26 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco o programa está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo registra 29 quilômetros de congestionamento nessa tarde chuvosa de terça-feira. A Zona Norte é a mais afetada, com 13 quilômetros de lentidão. Na sequência, temos a Zona Oeste com 9 quilômetros de congestionamento, a Zona Sul com 5 quilômetros, o Centro com 2 quilômetros de lentidão e a Zona Leste não registra nenhum ponto parado. A Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, pela pista expressa, 6 quilômetros de congestionamento da Tucumã até a Ponte do Jaguaré. Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, pela via expressa, tráfego pesado da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras. Ainda na Marginal Tietê, mas pela pista central, tráfego pesado também da Júlio de Mesquita Neto até a Maciné Sorcinelli. Ainda também na Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, mas na pista local, trânsito pesado da Ponte da Freguesia do Ó até a Brasiliza Alves de Carvalho. Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, no sentido do aeroporto. Trânsito pesado do viaduto Santa Generosa até a rua IP. Ainda falando da Marginal Tietê, agora no sentido da rodovia Castelo Branco, isso na pista expressa, tráfego pesado da Ponte do Limão até a Ponte da Freguesia do Ó. Já na ligação leste-oeste, no sentido do bairro da Penha, trânsito pesado da cidade de Osaka, Galvão Bueno, até o viaduto Alcântara Machado. Já na Maria Maluf, no sentido da Imigrantes, tráfego pesado do Boqueirão até a Aliomar Baleeiro. Ainda na Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, isso já pela pista local, tráfego pesado da ponte Ari Torres até a ponte da cidade Jardim. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no sentido da Ibirapuera, tráfego pesado da Marginal Pinheiros até a Chedi Jafé.
News.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da PAN com 3 em 1, são 5 horas e 29 minutos da tarde. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, com o nosso roteiro, porque uma reportagem do jornal Folha de São Paulo e outra reportagem do jornal O Estado de São Paulo informam que a popularidade do governador João Dória cresceu após a aprovação da Coronavac por parte da Anvisa. Segundo o levantamento da consultoria Bytes, feito a pedido do Estadão, entre 16 e 18 de janeiro, Dória somou 47 mil novos seguidores nas principais redes sociais. Bolsonaro conquistou bem menos, 11 mil seguidores. Já a Folha publica que o presidente teve a pior pontuação do mês de janeiro no ranking do índice de popularidade digital, elaborado pela consultoria Quaest. Bolsonaro ainda é o primeiro colocado dentre uma lista de 9 nomes que devem influenciar as eleições presidenciais de 2022, mas perdeu quase 20 pontos desde o início do mês. Dória, no entanto, ganhou 18,7 pontos apenas entre o sábado e o domingo. Após a foto com a primeira pessoa vacinada, o tucano bateu Lula, Rodrigo Maia e Ciro Gomes e encostou em Luciano Huck em segundo lugar. Pressionado, Jair Bolsonaro afirmou hoje não poder dizer que é um excelente presidente, mas fez uma contraposição com administrações anteriores. Zé Maria.
Olha, Paulo, é interessante que eu acompanhei essa história desde o início. Logo ali, quando Mandetta deu ali as primeiras falas em contradição com Jair Bolsonaro, eu conversei com ministros próximos do presidente e que falaram: não, fica tranquilo, isso aí é o seguinte, nós teremos um remédio para curar isso não vai progredir. E eles tinham ali na manga uma grande cartada, que era a tal da cloroquina e outros remédios que poderiam curar a Covid-19. Isso não aconteceu. Só que houve um momento em que o presidente poderia recuar de insistir na história da cloroquina e de outros remédios, porque a pressão foi muito forte e contrária. Veja bem, se a cloroquina não está cientificamente comprovada de que cura, também não está cientificamente comprovada a imunização através das vacinas que foram apresentadas até agora. Mas tudo vai no sentido contrário ao presidente Jair Bolsonaro e ele, como sempre, insistiu. As informações que eu tenho é de que isso aí foi lido pelo governo, já estava ali contabilizado de que o presidente teria uma queda na popularidade em decorrência do fim do salário emergencial, em decorrência do aumento do desemprego e a tentativa de volta da economia e também por esse processo aí da chamada guerra das vacinas. A gente sabe também que logo depois desse processo aí a economia vai ser retomada, mas os empregos não irão nessa mesma proporção e o presidente terá uma certa dificuldade. Ele se viu ali diante de uma encruzilhada. Ou ele poderia manter o salário emergencial e arrebentar com a economia do país, ganhando ali alguma popularidade. Mas ele aceitou a indicação do ministro Paulo Guedes de interromper o endividamento absurdo do país, um endividamento pesado de quase um bilhão de reais custou a Covid-19 para o Brasil. Equilibrar a economia para em 2022, aí ele apresentar um país mais organizado, né? Depois, no pós-pandemia e tal. O que eu posso dizer é o seguinte, isso foi avaliado por integrantes do governo e a grande novidade, talvez de hoje, é que há um reposicionamento do governo. O presidente Jair Bolsonaro e seus ministros já consideram a vacina como saída possível, já chamam as vacinas de vacinas do Brasil, não tem essa de vacina de tal governador do tal estado, vacinas do Brasil, vai fazer uma campanha nacional a favor da vacinação, isso já está sendo gestado e hoje houve várias reuniões do governo para gestar essa campanha, E também novidade que a campanha será centralizada no Ministério das Comunicações e não no Ministério da Saúde, ou seja, vai levar para o seio do governo esse novo discurso. É um novo momento, exige uma nova postura. Não há como negar que a vacina é a única saída e agora é indicar essa saída. No mais, é isso. Houve sim um estrago na imagem do presidente, mas fica ali firme a fatia de apoio ao presidente em 30%, e isso em todos os cenários e tal indicam exatamente esta postura, que é importantíssima.
Vai lá, Constantino.
Pois é, nessa guerra das narrativas, né, que jogou um remédio como a hidroxicloroquina no colo da ideologia e associado ao Bolsonaro, a vacina do lado do Dória, essa briga entre esses dois políticos que estavam juntos até 2 anos atrás, só tem um perdedor, né, que é o país, é o Brasil. Tudo isso é muito lamentável de ver, essa politização absurda no meio de uma pandemia. Eu não escondo aqui, na minha análise, que já foi feita antes várias vezes, que quem acusa o outro lado de mais politizar é quem mais tem politizado, que, na minha opinião, é o governador João Dória. Ambos têm feito, mas da forma que o João Dória fez, assumindo essa postura de eu falo em nome da ciência e monopolizando a preocupação com a vida, enquanto que o outro seria um sociopata insensível, genocida, obscurantista, isso aí foi forçar a mão, né? Foi exagerar na dose, e isso pegou muito mal. Agora, nesses últimos dias, o acontecimento específico da vacina, não resta dúvidas de que João Dória sobe, Jair Bolsonaro desce, né? Houve uma perda, um desgaste para o presidente e um ganho, uma recuperação de alguma imagem aí governador João Dória. Agora, dito isso, Paulo, antes de mais nada, a premissa que eu acho que tem que ser questionada, é um passo atrás, é o seguinte: vale ou não vale essa questão da influência nas redes sociais? Por que que eu estou colocando assim? Porque várias vezes, né, na versão do ano passado e tudo, no programa, eram outros debatedores, mas enfim, o fato é que várias vezes quando eu trazia esse tipo de coisa, ou quando surge isso na imprensa, né, a reação que nós vemos muitas vezes é a seguinte: se é o Jair Bolsonaro que está bombando nas redes sociais, isso é robô, gado, gabinete do ódio ou irrelevante, porque o Twitter não é o Brasil. Quando é o contrário, aí a mídia, que detesta o governo, endossa a ideia de que isso é um símbolo, é um sinal de que as coisas não vão bem para o presidente e para o governo. Então, eu vi esses dias um desses jornalistas, que é um antibolsonarista histérico, que vive para tentar derrubar o governo de forma aberta, né? Eu vi ele mostrando que chegou no topo de tendência do Twitter o pedido de impeachment. Então, isso passou a ser relevante. Só que eu quero lembrar que hoje já passa de 500 mil de mensagens, de tweets, a hashtag quero Bolsonaro até 2026. Aí, nesse momento, esquece que é algum simbolismo ou que significa alguma coisa, é tendência de Twitter, né? Popularidade nas redes sociais. Então, esse duplo padrão, que tem sido a marca registrada de boa parte da mídia desde o começo, né? Isso aí chama atenção. O povo fora da bolha não é trouxa, né? Outro aspecto é que eu acho que seria mais relevante ainda do que a popularidade nas redes sociais, no mundo digital, é o teste do Maracanã, né? É o teste das ruas. Hoje mesmo está circulando imagens do governador sendo vaiado, sendo intimidado e tudo, enquanto que o presidente volta e meia, quando vai em restaurante, quando aparece de surpresa em algum lugar, até em aeroporto, né? A coisa é um pouco diferente. O Zé Maria mencionou esse um terço aí, casado com o bolsonarismo, né? Quase no matter what, não importa o que aconteça, né? Mas a verdade é que existe uma base muito fiel, muito sólida de apoio robusto ao presidente. E eu acho que muito se deve a essa postura dos seus opositores. Quando percebem esse duplo padrão, essa hipocrisia, quando percebem que Rodrigo Maia é tido como um grande estadista pela mídia e que está no colo do PT negociando o comando da Câmara para boicotar a agenda vencedora nas urnas e fala que a culpa é do ministro Paulo Guedes e ele é o liberal, né, o próprio Rodrigo Maia. Quando as pessoas veem esse tipo de comportamento, chama atenção e aí toma uma defensiva, fala: opa, se está desse lado todo, junto com o Ciro Gomes, com o PSOL, com o PT, esse bando de isentão, fingindo que defende a liberdade e a democracia, né, ao lado dessa turma que defende o ditador Nicolás Maduro. E falando que o Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu na democracia brasileira, não reconhecendo nenhuma virtude no governo, tratando ele como um genocida, né, como... Aí pega mal, é de novo, eu acho que é exagerar na dose e isso tem uma reação, né, toda ação gera uma reação. E por fim, é não confundir, né, essas repercussões de Folha de São Paulo, que vive numa bolha, né, da elite cosmopolita, progressista, com a realidade lá fora no Brasil. Então, o teste das ruas, o teste do Maracanã, é que nós temos que ver. Essa convocação de panelaço aí por ator global, por apresentador global, de olho em 2022, isso aí me parece que não é para o presidente desprezar, na minha opinião, ele tem que estar atento, né? Mas me parece muito incipiente e muito forçado, né? Porque tentaram criar uma narrativa de que ele é o culpado pelo que está acontecendo em Manaus, tudo de novo. É, exageram na dose, é até o recado que eu dou para a turma, né? Depois dizem que eu pego no pé deles, mas eu estou dando um recado de amigo, né? Porque exagerando tanto na dose com esse tipo de narrativa estapafúrdia, né? O que vai acontecer é que essa base de um terço de apoiadores do presidente Bolsonaro vai ficar cada vez mais fiel a ele, porque percebe que do outro lado só tem um bando de picareta, né?
Diogo.
Popularidade digital não é a mesma coisa que aprovação. É um termômetro da popularidade, que é importante, inclusive, em fatos que acabaram de acontecer. Você é muito mais rápido de medir a popularidade digital do que uma aprovação geral da população, que exige uma pesquisa com mais tempo, mais recursos. Então, não é a mesma coisa. Não dá mesmo para dizer que agora Dória é mais popular que Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo. De fato, o Dória teve ali uma vantagem, né, com essa possibilidade de iniciar a vacinação antes, de ter investido na vacina e ter conseguido, né, obtido essas vacinas, essas doses antes da Anvisa aprovar. E fica uma lição aí para o governo, né? De fato, o governo insistiu numa saída para a pandemia, numa única saída, que não se provou eficaz, né? Essa aposta nos remédios ditos de tratamento precoce não levaram a uma redução ou frearam a pandemia como o governo apostava desde o início, mal assessorado. Então, essa insistência, essa teimosia acabou sendo caro para o governo. O governo também errou na hora de apostar apenas em uma vacina. Foi muito importante fazer a aposta do acordo da Fiocruz com a AstraZeneca. Mas, posteriormente, quando houve a possibilidade de adquirir outras vacinas, negociar doses de outras vacinas, abrir o leque de opções, o governo não entrou no assunto com a vontade que precisava. E a vacina, pelos testes que foram feitos, é, sim, a melhor opção até agora, enquanto não se descobre, de fato, uma cura contra a Covid-19, é a melhor opção para conseguir frear o avanço dessa doença que já matou mais de 200 mil brasileiros. A questão da popularidade digital acaba sendo importante nos bastidores do governo, porque os filhos do presidente Bolsonaro dão muita importância à popularidade digital. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, é um dos que dá muito valor para essa popularidade digital. Então, talvez isso se pegue mal ali no governo e o governo esteja sentindo mais a pressão também por essa baixa nas redes sociais.
Muito bem, mais alguém quer falar algo a respeito do tema ou podemos seguir? Podemos seguir? Antes do intervalo comercial, só mandar um abraço aqui ao jogador do Palmeiras, Felipe Melo, que inclusive está assistindo aqui ao 3 em 1, publicou nas suas redes. Eu não estou muito feliz, viu, Diogo Schepp, Constantino e Zé Maria Trindade com o Palmeiras, porque eu sou corintiano, mas o Felipe Melo fez uma carinhosa publicação aí do 3 em 1, nosso espectador, ouvinte. Obrigado, Felipe, um abração para você. Rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Tarde chuvosa aqui na cidade de São Paulo, registrando
29 quilômetros de congestionamento. A Zona Norte é a mais afetada, com 13 quilômetros de lentidão, seguido pela Zona Oeste, com 9 quilômetros. A Zona Sul tem 5 quilômetros de congestionamento, o Centro, 2 quilômetros, e a Zona Leste não registra nenhum ponto de lentidão. Marginal Pinheiros, na Via Expressa, no sentido da rodovia Castelo Branco, tráfego pesado da Tucumã até a Ponte do Jaguaré. Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, isso pela pista expressa, tráfego pesado da Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras. Já pela pista central, tráfego pesado da Júlio de Mesquita Neto até a Maciné Sorcinelli, isso pelo lado oposto. Ainda falando da Marginal Tietê, agora na pista local, tráfego pesado da Ponte da Freguesia do Ó até a Brasiliza Alves de Carvalho. Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, no sentido do aeroporto. Tráfego pesado do viaduto Santa Generosa até a rua IP. Já voltando a falar da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, isso já na pista expressa. Tráfego intenso da Ponte do Limão até a Ponte da Freguesia do Ó. Ligação leste-oeste no sentido do bairro da Penha, tráfego pesado da cidade de Osaka Galvão Bueno até a viaduto Alcântara Machado. Maria Maluf no sentido da Imigrantes, tráfego lento do Boqueirão até a Liomar Baleeiro. Já na Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, na pista local, tráfego pesado da Ponte Ari Torres até a Ponte Cidade Jardim. Túnel Fernando Vieira de Melo, ali perto da região da Rebouças, no sentido do bairro, tráfego intenso do emboque até o desemboque. Rua Engenheiro Oscar Americano, no sentido do centro, tráfego pesado também, da Amarílis até a Américo de Moura. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, isso no sentido da Avenida Ibirapuera, tráfego pesado da Marginal Pinheiros até a Chedi Jafé.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas da tarde e 47 minutos. E no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que o governo federal deve mudar a forma como trata a China. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, meu nome é Rivalino Soares. Acho que não deve mudar a forma de tratar ditadura chinesa, não. Ditador tem que tratar de forma que merece.
Eu sou o Marcos aqui de Campinas, São Paulo. A respeito da enquete feita agora sobre a China, eu acho que temos que ser mais duro com os chineses, não deixar tudo fácil para eles, não. E outra, aqui dentro do Brasil a gente consegue tudo. É só ter mais incentivo dos governantes. Um abraço, Jovem Pan.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, audiência do 3 em 1. Olha, serei curto e objetivo. Na minha humilde opinião, na atual conjuntura, o governo tem sim. Eu não digo que se humilhar, não. É ser realista. Ele é governante de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. Não pode ficar nessa picuinha com o país ou com políticos da China. Resolve o problema do país, depois sim vai ver o que vai fazer da forma pessoal, que é o que parece estar acontecendo. Eu comparo a situação da pergunta como uma pessoa que está naufragando, passa um barco e a pessoa fala, olha, no seu barco eu não vou. É praticamente o que o Bolsonaro está fazendo com a nação. Isso não está correto. Nós precisamos da vacina. Ubiratã, Maceió, Alagoas.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, uma última pauta para a gente debater aqui. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará a Casa Branca esta semana com índice menor de aprovação de sua presidência, com um apoio de apenas 34% dos americanos. O Gallup observou que o índice de aprovação médio de Trump durante o seu único mandato
candidato foi de 41%, 4 pontos abaixo de qualquer um de seus antecessores, desde que o grupo de pesquisa reúne dados sobre o tema. A aprovação do trabalho de Trump já registrava 35% nas pesquisas anteriores, principalmente depois que ele não condenou uma violenta reunião de supremacistas brancos em Charlottesville em 2017. Diogo Schelp.
Pois é, o Gallup faz essa pesquisa desde 1934, né? Então são aí quase 90 anos de pesquisa, e segundo o Gallup, é o presidente mais impopular da história, segundo os levantamentos feitos por esse instituto. A explicação está na maneira como Trump saiu do governo. Essa explicação para essa baixa do próprio, né, o nível mais baixo do seu próprio índice de popularidade, se deve à maneira como ele está saindo do governo, que é em condições de negar ou recusar o resultado das eleições americanas, que ele perdeu para o Joe Biden, para o democrata Joe Biden, e pela invasão do Capitólio, um ato violento que tentou interromper um rito democrático importante nos Estados Unidos, da democracia americana, que ele incitou ao participar ali de um discurso antes, né, as massas, os manifestantes que se reuniam na frente do Capitólio e que acabaram invadindo o Capitólio. Um dado interessante é que 58% dos americanos acham que Trump é culpado pela invasão do Capitólio, pela invasão feita pelos manifestantes que o apoiavam. Até mesmo o líder do partido de Trump no Senado, Mitch McConnell, ele disse hoje que o presidente é culpado pela invasão do Capitólio, assim como a maioria dos americanos acredita. McConnell disse o seguinte: a multidão foi alimentada por mentiras, ela foi provocada pelo presidente. Mas essas mentiras que o próprio líder do Partido Republicano no Senado menciona, colaram para valer no eleitorado republicano do próprio partido desse líder político, desse senador. Porque 82% dos eleitores republicanos têm opinião contrária ao McConnell. Eles acham que Trump não é culpado pela invasão do Capitólio. Então, isso mostra que o Donald Trump, quer a gente queira ou não, o fato é que ele tem um apoio muito forte entre o eleitorado republicano. Isso significa que Trump vai continuar tendo uma influência na política americana nos próximos anos. Não se pode negligenciar esse fato e deve-se reconhecer esse fato. Se Trump tem essa popularidade, é porque o que ele disse a respeito do processo eleitoral americano realmente é algo que encontra conexão com o que pensam ou querem acreditar uma parte dos americanos. Isso precisa ser resolvido, quer dizer, nas próximas eleições, o processo eleitoral americano, que tem várias particularidades, não houve fraude esse ano, ao contrário do que se diz, mas é um processo complexo, é um processo que deixa margem a esse tipo de contestação. Por fim, para terminar, a questão da transição pacífica, né? Uma coisa que acontece há mais de 200 anos nos Estados Unidos, que é uma transição pacífica, ainda que haja disputas, às vezes muito agressivas, eleitorais, contestações eleitorais. A última delas, antes de Trump, aconteceu quando teve a vitória do George W. Bush. Mas no momento da transição, geralmente não há esse questionamento e essa transição é feita de maneira pacífica, coisa que não aconteceu este ano com a invasão do Capitólio. Então, Trump, como último ato simbólico do seu governo, resolveu fazer a desfeita de não ir na posse de Biden amanhã. É um ato simbólico que vai significa o que é, né, a presidência de Donald Trump, mas vai ser apenas um asterisco na história americana.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, eu acho que o presidente Trump está errado de não ir na posse e ele errou no grau que ele incitou as pessoas com um discurso de que não só que houve fraude, o que ele não conseguiu provar, mas não quer dizer que não houve, a começar pelas mudanças nas regras do jogo, no meio do jogo, de permitir esse voto maciço por correio, que isso por si só já levanta suspeitas legítimas, né? Mas como ele disse que cabia ao vice-presidente, no comando ali daquela reunião que o colégio eleitoral ia apresentar o resultado, recusar aquele resultado. Isso, não só o Mike Pence não tinha esse poder, como seria absurdo. Então o Trump errou, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro, ele não pregou em momento algum violência ou invasão do Capitólio. Nós não podemos pegar 1.000 pessoas ali e responsabilizar 74 milhões pelo que fizeram aquelas 1.000. Se adotarmos esse padrão, não sobra um no Partido Democrata, porque apoiam Antifa, Black Lives Matter e por aí vai. O segundo aspecto importante, e é exatamente essa estratégia que a mídia e a esquerda vem tentando fazer, colar na peixe de todo mundo que apoiou o governo Trump em algum momento, né, que eles são responsáveis por aquilo que aconteceu no Capitólio, porque era inevitável e todo mundo tinha que saber. Porque ficaram 4 anos martelando a narrativa absurda de que Trump era um fascista, ameaça a democracia, e amanhã o Joe Biden vai estar assumindo mesmo com essas suspeitas todas. Mas o Trump está errado, na minha opinião, porque mesmo assim acabou o jogo, ele não conseguiu, dentro dos recursos legais e constitucionais, apelar. Ele precisaria reconhecer a derrota, na minha opinião, seria o melhor do ponto de vista institucional e tentar pacificar o país. Perfeito. Mas vale dizer que, do outro lado, não há nenhum interesse em pacificar. O impeachment é prova disso e os discursos de Joe Biden, idem. E, por fim, é duro acreditar que o Joe Biden é o presidente mais popular que os Estados Unidos já teve, né? Tem que botar um aparato de 25 mil soldados e afastar o povo, um cara que seria mais popular do que Obama, segundo essas eleições esquisitas.
Zé, um minuto para fechar.
Até Marcos Feliciano, deputado daqui, diz que uma coisa é a campanha, um tom de campanha, e outra é de governar, de pacificar. Eu chamo isso aí, Paulo, de o dom da fúria. E ele sacudiu, Donald Trump, sacudiu o mundo, traçou novas estratégias de relação e mostrou para o mundo inteiro que a China estava num caminho problemático para o mundo de domínio total. É claro que os Estados Unidos ainda formam ali a liderança do mundo, tem a maior força bélica do mundo e tal, mas a China já está em primeiro lugar, em pouco tempo chega aí em primeiro lugar com relação à economia e vai mesmo dominar o mundo tecnologicamente, eu não tenho a menor dúvida disso. E Donald Trump veio e o mundo será diferente depois da passagem dele pela presidência dos Estados Unidos. E esse alerta eu acho muito importante e já valeu o ingresso.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Zé, abração pra você, obrigado, Constantino. A gente se vê amanhã. Diogo, valeu, abração. Gente, muito obrigado. Amanhã, 5 horas da tarde, tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.